Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Boa tarde, a edição desta quinta-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 22 de dezembro, já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. E você sabe, caro ouvinte, aqui você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, uma ótima tarde a todos. Obrigada pela audiência. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo Marcos Bezerra. Boa tarde para você também, Marcos. Vamos nessa, né? Deixar os nossos ouvintes bem informados.
É isso aí. Ótima tarde para você, Kátia Gomes. Para você, ouvinte do Jornal do Meio-Dia, que a partir de agora fica por dentro do que acontece em nossa cidade, na região, no estado, no país e no mundo. E também o Coutinho Neto chega já já, bem municiado com as notícias do setor policial. Lembrando que você vai ter o seu espaço também logo mais pelo nosso WhatsApp 98829-1029. Kátia.
Isso mesmo, já já Coutinho conosco, muitas informações. Olha, hoje nós vamos ter aqui uma entrevista com um jogador de basquetebol aqui de Ilhéus, que é o Emerson Santana Lima. Ó, já adianto aqui, eu quero todo mundo aí prestando atenção na entrevista, porque o Emerson precisa da nossa ajuda, hein? Vamos contribuir aí com o Emerson, esse jogador de basquetebol de Ilhéus, que vai pra Brasília jogar lá, hein? Então acompanhe já já essa entrevista aqui no Jornal do Meio-Dia, tá? São 12 horas e 10 minutos, o Jornal do Meio-Dia desta quinta-feira, 22 de dezembro, está no ar. É um oferecimento Supermercados Meira, qualidade, variedade e preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. Super Moda e Almara Calçados, isso mesmo, juntas ali na Marquês de Paranaguá, tá bom? Onde você encontra aquele crediário em 10 vezes sem juros e também pode fazer suas compras e parcelar em 12 vezes sem juros no cartão de crédito. Na Supermoda e Omara Calçados, na Marquês de Paranaguá. Rede UniFTC. Venha de nota ENEM ou vestibular na UniFTC. Inscrições abertas. Olha, a partir de agora nós vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos pelo Jornal à Tarde de Salvador, que informa: verão, festa do Bonfim retorna após jejum de 2 anos. Lembrando que por conta da pandemia, né, de Covid-19, nesses últimos 2 anos, como o número era muito alto de casos e assustador, né, aquelas festas que foram suspensas, e a festa do Bonfim, né, tinha sido também e não estava tendo. Agora, depois de 2 anos, vai ter festa do Bonfim esse ano.
Jornal Correio da Bahia, vendedora é morta durante assalto em confraternização, é o que comentamos ontem, hein, Cátia?
Exatamente, né? Aquela mulher de 50 e poucos anos, cheia de saúde, vida e ainda pela frente, infelizmente não conseguiu nem participar, né, Marcos, da confraternização com os amigos, né, colegas lá do grupo de capoeira. Ela estava chegando a um restaurante quando ela foi abordada por um homem que, segundo a polícia, ela sofreu um latrocínio, que é roubo seguido de morte, né? E essa é uma triste realidade na nossa Bahia. Nós falamos aqui ontem, tanto aqui no estúdio, como nosso repórter Coutinho trouxe informações sobre o caso daquele adolescente aqui no município de Bicaraí, que também sofreu um latrocínio, né? Tentaram roubar o celular, derrubaram, né, o celular dele, ainda atiraram nesse adolescente. Isso vem ocorrendo por toda a Bahia, a Bahia que está com a insegurança pública, né, infelizmente. Jornal Meio Norte de Teresina, Câmara dos Deputados, PEC da transição é aprovada em segundo turno, né, portanto, na verdade, em 2 turnos, tanto no primeiro como no segundo, e a gente vai falar sobre esse assunto ainda hoje.
Diário de Pernambuco, a arrecadação de novembro é a maior em 9 anos.
Jornal do Comércio, Recife, clima de Natal nas noites do Recife.
Correio de Sergipe, de Aracaju, Com previsão superior a 13 bilhões de reais, o orçamento começa a ser votado.
Jornal o Globo do Rio, governabilidade, MDB, PSD e União Brasil dão a Lula primeira vitória no Congresso. Eu tenho uma lista aqui dos deputados da Bahia que votaram na PEC. Depois eu divulgo para você anotar aí, viu? Seu deputado está na lista.
Correio Brasiliense do Distrito Federal, Congresso aprova onda de reajustes para a Esplanada.
Jornal Zero Hora, Porto Alegre, Congresso aprova a PEC da transição com validade menor.
Estado de Minas, de Belo Horizonte, Congresso aprova a PEC da transição.
Jornal Estado de São Paulo, após aprovar a PEC, Centrão quer pastas com verbas de 94 bilhões. É o toma lá da cá, os políticos que não estão nem aí pro povo.
Valor Econômico de São Paulo, Congresso promulga a PEC da transição que expande teto de gastos para acomodar promessas de Lula.
Jornal A Tribuna de Vitória, Espírito Santo, 10 dicas para evitar golpes, roubos e sequestros nas festas de fim de ano. Muito bacana, hein? Joga lá no Google, lá, dá uma pesquisada no Jornal A Tribuna de Vitória, Espírito Santo.
O Popular de Goiânia. Deputados ganharão R$34 mil e vereadores pegam carona.
Isso aí é um caso lá no estado de Goiás, viu? Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, vamos no noticiário regional, direto.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Doze horas e 15 minutos, vamos no noticiário regional, a gente fala de política também, hein? Ontem, nos grupos de WhatsApp, no fim do dia, ontem à noite, não se falava outra coisa aqui em Ilhéus, sobre a votação aí, né, sobre o novo presidente da Câmara de Vereadores de Ilhéus. Então, o Abraão venceu aí, né, e será o presidente da Câmara de Ilhéus. Ontem à tarde, a Câmara de Vereadores de Ilhéus elegeu o vereador Abraão Santos, do PDT, para a presidência da Casa no biênio 2023-2024. Por 11 votos a 1, ele derrotou o colega Augustão, do PT. Também foram eleitos, né, ontem aí, o vice-presidente da Câmara, o Ivo Evangelista, do Partido Republicanos. O primeiro secretário é o César Porto, PSB. E o segundo secretário será aí o Fabrício Nascimento, do PSB. Num gesto de agradecimento, logo após a contagem dos votos, o Abraão beijou o rosto do Jeberson Moraes, do PSD, atual presidente da casa, e de quem o presidente eleito recebeu apoio na disputa, né? E aí, ontem nos grupos, eu fiquei besta como o povo estava empolvoroso nos grupos de WhatsApp ontem. Sinceramente, eu vou deixar claro, o povo estava lá criticando bastante. Muita gente dizendo que lamentável, que a Câmara merecia ter um outro vereador como presidente. Muitos queriam que o Augustão ganhasse. E eu acho que o Augustão estava mais preparado mesmo, né? Se comparado aí ao que ganhou. Não estou desmerecendo o vereador Abraão Santos. A gente vai aguardar e acompanhar, né? Ele que é do PDT, o vereador Abraão Santos. A gente vai acompanhar, né, ver como é que vai ser aí a gestão do Abraão à frente da Câmara. Mas Marcos me chamou a atenção, ver como o povo estava empolvoroso ontem nos grupos de WhatsApp. Cada crítica, minha gente. Aí teve muita gente perguntando assim, ué, a vereadora, como é o nome dela? É Lenilda?
Enilda,
que é do PT, não votou no Augustão? Fica aí a pergunta, né? Eis a questão, não é possível que a companheira de partido também não tenha voltado no Augustão. Olha, são coisas dessa política que a gente não entende, né, Marcos Bezerra? E em Ilhéus, então, meu amigo, são coisas assim, parecem ser mágicas, mas não daquelas mágicas boas, né? Então tá aí, então vamos acompanhar a partir de agora a gestão aí, a partir de 2023, né? Do novo presidente da Câmara de Vereadores de Ilhéus, o Abraão Santos, do PDT.
Aí fica aquela coisa assim, as articulações são feitas para que o presidente que assuma tenha mais boa vontade para aprovar as coisas que vêm do Executivo, provavelmente.
E aí já tem gente falando nos grupos WhatsApp, né? E mandando pra mim mensagem também. Kátia, é a boa e velha carta marcada. Que triste, né, gente? No nosso país as coisas... Quando é, né, que realmente vai ser pelo o que é melhor para o povo.
Assim como no Congresso, da mesma forma nas câmaras.
Exatamente. No Congresso, então, é cada vez pior. Porque eu vou lhe falar, viu? Eu, quando eu vi a lista dos deputados federais da Bahia que votaram em a favor da PEC, do estouro, tinha deputado que eu não esperava, hein, que ia votar e votou. Tem uma lista aqui, eu vou divulgar para vocês. Anote aí, para você não, né, saber se o seu deputado votou ou não a favor do PEC do estouro. Eita, que o Brasil vai ter problema.
Esse aumento salarial que eles se deram, né?
Uhum.
Que coisa, hein? Aí o Brasil assume o primeiro lugar no mundo com relação ao que os parlamentares ganham e o que o salário médio do brasileiro, né?
Pois é, né? É isso mesmo. E aí tem ouvinte falando que o vereador Jeberson Moraes, né, que foi quem apoiou aí o Abraão, saiu forte aí, viu? Né? Parece indicar que será que ele pode ser o candidato a prefeito futuramente, do prefeito da cidade, né? Vamos acompanhar, nós vamos aguardar aí, acompanhar esse cenário político ilhéense, o cenário político brasileiro. Mas eu vou lhe falar uma coisa, viu? É muita decepção. É a decepção atrás da decepção desse país. Aguente! Qualquer coisa, se chatear, faz a letrinha. 12 horas e 20 minutos. Vamos acionar ele, o nosso repórter Coutinho Neto, fazendo a primeira entrada de hoje aqui com muitas informações para nós do setor policial. Não é isso, Coutinho? Boa tarde para você. Quais são as notícias?
Muito boa tarde também para você, Kátia Gomes. Uma excelente quinta-feira.
Tchau.
Marcos Bezerra, ótima quinta-feira e um excelente trabalho para você também, meu amigo Marcão.
Obrigado, Coutinho. Para você também, um grande abraço.
Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado a você que está acompanhando o seu Jornal do Meio-Dia. Nesta quinta-feira, 22 de dezembro, pertinho, hein? Chegando o Natal, mas a sua viatura virtual da Gabi chega primeiro, com muitas informações do setor policial. Então você agora aperte o seu cinto, porque a notícia é de polícia. Olha, dois homens identificados como, anotem aí, Robson Santana dos Santos, vulgo Robson, de 26 anos de idade, era natural aqui de Ilhéus e residia no bairro do Salobrinho. Outro homem, identificado apenas pelo prenome de Jefferson, este natural de Ubatã, eles morreram em confronto com policiais militares na tarde de ontem, quarta-feira, na Rua da Bica, município de Ubatã. A história foi a seguinte, hein? Olha, conforme informações da Polícia Militar, cerca de 5 criminosos efetuaram disparos após notar a presença da viatura. Houve revide e os homens acabaram sendo feridos. Inicialmente, a Polícia Militar conduziu o Robson ao Hospital César Monteiro, Pirajá, onde foi constatado óbito. Momentos depois, foi informado que havia um outro homem também baleado, neste caso, Jefferson. O segundo suspeito foi encontrado já sem os sinais vitais. A dupla é suspeita de tráfico de drogas e de ter, na companhia de comparsas, realizado um arrastão na noite da última terça-feira, no local conhecido como Rua Francisco Xavier, também em Ubatã. Na oportunidade do arrastão, pessoas tiveram celulares, relógios e também dinheiro roubados. Município de Canavieiras, sua viatura virtual da Gabi chegando lá, pegando a BA esburacada, a BA-001. Olha, em Canavieiras foi o seguinte, a guarnição da Companhia Dependente de Polícia Militar, através da 71 CIPM, prendeu um homem de identidade não revelada. Este homem é acusado de agredir a própria companheira, fato este ocorrido na manhã de ontem. Segundo a Polícia Militar, após ser informada de uma suposta agressão sofrida por uma mulher, tendo como autor seu companheiro, os policiais militares foram verificar a veracidade da informação. No local, foi confirmada a denúncia e encontrada a vítima que indicou onde estava o agressor. De imediato, os policiais militares foram até o local e encontraram o homem, sendo efetuada sua prisão e condução para a Delegacia de Polícia Civil do município de Canavieiras, a fim de serem adotadas as medidas legais cabíveis. Olha, uma mulher de 41 anos de idade, ela foi roubada, ela foi estuprada e ela foi morta dentro da própria casa em Vitória da Conquista. A vítima, Vilma Guedes de Santos, estava na sua residência no bairro de São Pedro quando foi atacada. Segundo a Polícia Civil, vítima foi vítima de latrocínio porque foram roubados R$ 400 e muitos alimentos. O caso é investigado pela Delegacia de Furtos e Roubos da cidade de Vitória da Conquista, que já tem um indicativo de autoria e aguarda o resultado dos laudos periciais. De Vitória da Conquista, vamos agora até a cidade de Jequié. A vítima fatal foi Tiago Andrade Cardoso, de apenas 21 anos de idade. Tiago, ele foi executado a tiros dentro de casa na noite de ontem. Tiago e outro jovem estavam em casa, no residencial Vida Jequié, na cidade de Jequié, quando os assassinos chegaram e efetuaram os disparos a queima-roupa. O sobrevivente foi encaminhado para um hospital da região, ficando em observação médica. A vizinhança ficou bastante assustada com a tamanha violência. Os disparos de arma de fogo foram ouvidos à distância e várias cápsulas de bala ficaram espalhadas pelo chão. A Polícia Civil suspeita que o crime tenha sido provocado por causa da guerra de facções criminosas que dominam na disputa por tráfico de drogas. Portanto, aí, mais uma vítima fatal, filha do tráfico. Daqui a pouquinho, voltaremos com a sua viatura virtual da Gabi, reabastecida de informações do setor policial, aqui no Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua com Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto, pelas informações. É isso, você retorna ainda hoje com mais notícias para nós, tá? São 12 horas e 25 minutos, nós vamos aproveitar então, Marcos, que temos 5 minutos aí, e vamos liberar a participação do ouvinte, porque após o intervalo nós vamos ter entrevista, né? Então, a partir de agora, a gente libera a participação do nosso ouvinte.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
Horas e 26 minutos, como está liberada a participação do ouvinte, você já envia aí logo a sua mensagem, 988291029, esse é o WhatsApp da Gabi, e você envia mensagem escrita ou mensagem de áudio de 30, no máximo 40 segundos. O Marcos já está navegando por ali, e vai divulgar mensagens para nós, não é isso, Marcos?
Tem ouvinte já participando. Boa tarde, gostaria que vocês me tirassem uma dúvida. Quando o governador esteve em Ilhéus, assinou a ordem de serviço para a obra de pavimentação do Parque Infantil até o Iguape e também da entrada da Céplos até o Cururupi, porque começaram apenas a da Zona Sul e mais uma vez a Zona Norte ficou abandonada, ele pergunta.
Olha, primeiro que essa obra da Zona Norte eu só acredito vendo que sai do papel. Depois que eles usam o blá 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 sempre para conquistar o seu voto, né? E a Zona Sul é simples, o prefeito mora na Zona Sul, né, minha gente? Então, a Zona Sul, né? O prefeito vai sempre pedir aí o governador para lembrar mais da Zona Sul, né? Isso é óbvio, óbvio, né? A Zona Sul, quando o governo tiver interesse aí e tem quem cobre ele, né? Então, é isso aí, essa é uma triste realidade. Mais alguma coisa, Marcos?
Boa tarde, Kátia. Marcos, sou ouvinte há muito tempo desse maravilhoso programa. Kátia, manda os parabéns para mim e meu esposo. Estamos completando hoje 39 anos de casados. é Aneli e Paraíba, do Malhado em Léus. Abraço, obrigada.
Então vamos mandar um abração para Aneli e para o Paraíba, que moram aqui em Léus, no Malhado, completando aniversário de casamento, né? Que maravilha, parabéns para vocês. Felicidades, desejamos muitas felicidades, tá?
39 anos.
É, rapaz.
Não é pra todo mundo, não.
Não, meu amigo. Eu vou te contar. Que não é fácil o negócio. Mas um abraço pra vocês aí, realmente desejamos muitas felicidades, tá?
Um ouvinte que não quer se identificar, Kátia, manda boa tarde. Ela mostra aqui, olha a situação de Olivença, mandou fotos e vídeos, não querem trabalhar, soube que depois das manifestações, a pessoa que trabalhava lá no posto não quer trabalhar, não queria deixar a mulher que faz o peso, né, que pesa lá o pessoal, atender ao pessoal, mas a mulher bateu o pé e resolveu atender todo mundo, se não quer trabalhar, dá o cargo para quem precisa, é o que eu acho, né? Porque esse pessoal do posto de Olivença está na maior preguiça. Eu mesmo evito fazer qualquer atendimento. Tem um protesto lá rolando, né? O pessoal interditando até pista, pondo fogo.
Hoje?
Segundo vídeo aqui.
Nossa, olha o povo, né? Infelizmente, essa é a saída que eles encontram, né? Fazer manifestação. Por quê? Não resolve a situação, não melhora a situação do posto de saúde. Essa semana eu estava conversando com duas pessoas que vieram de São Paulo, estão morando aqui, porque a família é daqui, na verdade, né? E aí elas vieram e tal. E elas estavam, assim, decepcionadas, né? Com um péssimo atendimento em postos de saúde aqui em Ilhéus. Sabe? A forma como são tratados, que na verdade são maltratados, né? E eu já falei isso aqui nesse programa, vou repetir. Seja quem for o secretário de saúde, pega toda essa equipe que trabalha na atenção básica e sempre faça uma reciclagem com esse povo. Ensinar como atender, viu, Marcos? Porque eu vou te contar, muitos, nem todos, porque toda regra tem exceção, só fazem maltratar as pessoas nos postos de saúde, sabe? Trata assim como se fosse um cachorro sarnento, porque um cachorrinho, quando ele chega ali, a gente não chuta ele, sabe? A gente não chuta. E eles fazem isso com o povo pior do que fazem com cachorros que chutam por aí. Sabe, Marcos? Você tá entendendo o que eu quero dizer?
Sim.
É muito vergonhoso e triste isso em Ilhéus, tá? Então, melhorem esse atendimento na atenção básica, viu? As pessoas merecem ser bem tratadas. Simples assim.
E o Vinte coloca, mas como atenderam todo mundo, então já acabou o protesto.
Precisaram protestar para serem atendidos, né? Tá vendo aí? Lembrando que hoje, dia 22, é o último dia, né, que o Hospital Vida Memorial atende aí de portas abertas a pediatria, né? Vamos ver como é que vai ficar. Parece que eu soube que a UPA 24 horas, né, ali na Avenida Esperança, que realmente a gente vai ser o atendimento aí de portas abertas para pediatria. Aí caso alguma criança dessa precise de internamento, ou vai para o Hospital Materno Infantil ou para o São José. Assim foi me passado ontem.
É o atendimento SUS, né?
Atendimento SUS. Vamos aguardar aí, ver como é que vai ficar, se vai dar tudo certo, né? Se as nossas crianças realmente vão ser bem atendidas. Bem, 12 horas e 31 minutos, vamos a um rápido intervalo comercial. Voltamos já já.
Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Doze horas e 40 minutos. Você está acompanhando o Jornal do Meio Dia. Oferecimento Supermercados Meira. Qualidade, variedade e preço baixo. Shopping Jequitibá. Completo para suas compras com segurança e conforto. Supermoda e Omara Calçados, juntas ali na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus. E nas duas lojas vocês encontram o crediário em 10 vezes ou faça suas compras em 12 vezes sem juros no cartão de crédito. Na Supermoda e Omara Calçados. Rede UniFTC, venha de nota Enem ou vestibular na UniFTC, inscrições abertas. Bem, como a gente divulgou no primeiro bloco, a partir de agora a gente vai fazer uma entrevista, né? Vamos iniciar a entrevista com o jogador de basquetebol daqui de Ilhéus, o Emerson Santana Lima. Rapaz! Rapaz, o menino é alto, viu? Moço, pensa aí, eu pequenininha olhando pra cima pra falar com o Emerson. Ainda bem que agora que a gente bate o papo sentado, né? Fica mais tranquilo, né,
fica
Marcos?
Tranquilo, né?
É isso.
Boa tarde, Emerson. Boa Seja tarde. Bem-vindo ao Jornal do Meio-Dia.
Boa tarde a todos. Obrigado pela oportunidade, né? De estar divulgando.
Pode chegar mais perto
Chega
do
mais
microfone.
Perto,
né? De estar divulgando o meu trabalho, né? Uhum. Obrigado mesmo. Eu fui pego até de surpresa, né? Eu fiquei um pouco surpreso quando entraram em contato comigo, mas graças a Deus tudo certo.
Que bom. A gente vai conhecer mais a história do Emerson, né, Marcos, uhum. a partir de agora. E você joga pelo Ilhéus Basquetebol,
Isso.
né? Há quanto tempo?
Eu jogo pelo Ilhéus Basquetebol desde os 15 anos de idade, né? 14 anos de idade. É um projeto social, então...
Chega mais perto aqui.
É um projeto social, todo mundo pode... jogar, todo mundo pode chegar e aprender o esporte, né? Lá no Ginásio de Esportes de Ilhéus.
Sim.
Né? Segunda e quarta-feira, às 20 horas.
Mas você jogou o basquete desde quantos anos?
Desde os 13 anos de idade, jogo basquete, né? Mas comecei a treinar a sério mesmo com o time, comecei a participar de campeonatos desde os 15 anos.
E aí o incentivo, o início veio como, Emerson? Foi porque você já tinha uma boa altura nessa idade?
Sim, sim. A altura ajudou bastante, né? Mas eu comecei a jogar meio que por diversão, né? Os amigos jogando basquete. E aí eu acabei descobrindo que eu tinha uma vocação para aquilo, né? É um pouco mais fácil, eu consegui aprender com facilidade. E aí eu me dediquei a fundamento e estamos aí até hoje.
O Emerson tem 1,95m. Aí o Emerson falou assim, não, tem outros mais altos. Aí eu sou considerado mediano. Eu falei, oi?
Com certeza.
1,95m, ele é muito alto, gente.
Com
muito
certeza,
alto mesmo, né? De perto, assim, a gente acha mais alto ainda, né, Marcos?
Quando você ficou, vocês, né, aqui do Ilhéus Basquete e outras pessoas ficaram um tempo sem o ginásio de esportes aqui, vocês treinavam como aí?
Sim, a gente treinava na Avenida Soares Lopes. Ali tem uma quadra pública. E aí o pessoal não pode ficar sem treinar, né? Porque o basquete ele é um esporte cruel. Se você fica sem treinar, cara, você não acerta arremesso, você não consegue quicar a bola, tem que estar treinando de qualquer jeito. Então,
improvisavam ali.
Exato, a gente improvisava e continuava treinando.
E aí, Emerson, você vai fazer um teste no universo, né? Em Brasília.
Isso.
No caso, o universo basquetebol, né?
Isso.
Lá em Brasília. Esse teste é no dia 6 de janeiro, mas no dia 3 o Emerson precisa ir para lá. E o Emerson precisa da nossa ajuda. Então, quem puder contribuir com o Emerson, não é isso, Emerson?
Exato, exato.
Você tá precisando dessa ajuda aí, uma ajuda de patrocínio, né?
Exato, exato. Até porque o time, ele não vai custear a moradia, alimentação, não vai custear a minha passagem para lá. E eu nem quero falar mal do time, porque já é uma enorme oportunidade eles terem aberto isso para 2001, né? Porque eu tenho 21 anos, nasci em 2001. E é muito difícil aqui no Brasil, nessa idade, você participar de seletivas. Então essa já é uma baita oportunidade, entende? O time, infelizmente, não conseguiram recursos para estar hospedando, né? Com moradia, ajudando, alimentação ali, os atletas. Então a gente vai ter que ir por conta própria.
E aí tem que ter o custeio.
Exato.
De passagem, de hospedagem, né?
Exatamente.
De alimentação por lá, não é isso?
Exatamente, exatamente.
Então, o empresário que estiver nos ouvindo, né? Alguém da sociedade que queira contribuir com um jovem atleta, tá? Ilhéense, ele joga aqui no Ilhéus Basquetebol. E aí vai fazer esse teste, né, Marcos, lá no Universo, em Brasília, no dia 6 de janeiro. Ele viaja dia 3 de janeiro, ó. Você tem um tempo aí. Dá para ajudar o Emerson, né? Inclusive, vou pedir Emerson para deixar um telefone aqui para contato.
Pronto, pronto.
Tá? Quem quiser falar com você para contribuir, e qual é o número?
É 739-8132-3290. Esse é o meu número do WhatsApp.
É o que eu falei com você, não é?
Exato,
isso. Então, pronto, a gente vai divulgar aqui novamente daqui a pouco, tá? Mas repete aí para a gente, Emerson.
É o 739-8132-3290.
Aí eu aconselho falar direto com o Emerson, né? Pelo WhatsApp. E aí qualquer coisa, se você quiser um pix, o Emerson passa.
Tranquilo.
Tá? A gente não vai divulgar aqui agora. Melhor você entrar em contato com o Emerson, falar com ele. Você que estiver nos ouvindo, seja empresário de Ilhéus ou de outra cidade aqui da região. Você que também não é empresário, mas está disposto a contribuir com o esporte, com um atleta. né? Então, é só entrar em contato com o Emerson. Então, lembrando, gente, que o esporte muda a vida das pessoas, né, Marcos?
Claro, muda, com certeza.
Melhora muito a vida das pessoas. E você, Emerson, imaginava ter essa oportunidade de ir para lá fazer esse teste?
Eu sempre acreditei no meu potencial, no meu sonho, né? É, por mais difícil que pareça no nosso cotidiano, cara, sair um atleta aqui do interior para ir para uma capital assim, jogar, aparentemente parece que é muito difícil, mas sempre acreditei em Deus, sempre tive foco, fé e disciplina, né? Uhum. Que é isso que a gente tem que ter.
Que bom.
E é isso, cara, para cima.
E o time lá, o Universo de Brasília, disputa o Novo Basquete Brasil, né?
Isso, disputa o Novo Basquete Brasil, entretanto. Não é esse campeonato que eu vou fazer o teste para jogar ainda.
Sim.
Eu vou fazer o teste para jogar LDB, que é a Liga de Desenvolvimento de Basquete. Uhum. Essa liga abriu portas para vários atletas hoje que estão até na NBA. Né? É. Que é o Didi Lousada, que hoje está na G-League. É, tem outros atletas que estão na Euroleague e por aí vai. Tem atletas que jogam NBB. Eu tenho amigos que estão jogando NBB que passaram por essa liga. É como se fosse... ali um processo inicial, onde você vai ser visto, vai ser analisado, vai ter olheiros, por isso que é importante. E essa liga, ela é sub-22, por isso que vai ser o meu último ano, né? Porque
Sim.
eu vou fazer 22 anos em 2023.
Sim.
Então essa provavelmente
é uma grande oportunidade, não pode perder.
Oportunidade, exatamente.
E eu passei outro dia lá no ginásio de esporte, de vez em quando eu gosto de passar lá para ver o que está rolando, vôlei, basquete.
Uhum.
E estavam lá treinando, né? O guerreiro, o professor Jordino, né?
Jordino.
Ele comanda vocês lá e incentiva, não é isso?
Exato, exato. Professor Jordino, cara. É um dos professores que eu admiro bastante, né? Ele tem muita disciplina, pega no meu pé pra caramba, não vou mentir, mas faz parte do esporte.
Pra crescer, né?
Exato, exato. Sim, eu sempre soube que ele quer o meu bem, né? Não quer o meu mal, por isso que ele pega no meu pé
isso.
Pra caramba.
É isso aí, então, mais uma vez, Emerson, a gente espera que possam os empresários locais aqui de Ilhéus e região que estão ouvindo a Gabriela FM nesse momento poder ajudar você, né, no custeio dessa viagem, também na hospedagem por lá, para que você de repente aproveite essa oportunidade que é única, né?
Deixa vou dar uma boa tarde aqui ao Ademir, ele chegou aqui agora, que é o
Vim treinando lá também, junto com o Emerson lá no ginásio de esportes.
Exato.
Com o professor Jordino.
É o treinador do Emerson, né, Ademir? Pode puxar o microfone?
Boa tarde, na verdade eu sou o presidente da Associação Ilhéus de Basquetebol, né?
Uhum.
Como ele, sou atleta também, amador. E nossa função é ajudar, né, todos os nossos atletas a alçarem voos maiores. E hoje Emerson, tanto na categoria dele, que atualmente é o sub-23, quanto no adulto, já é um dos principais expoentes da equipe.
Pronto, então o Ademir correu para conseguir chegar aqui, né?
Chegou a tempo.
Ainda bem que chegou a tempo. Uhum. E aí a gente estava falando, né, Ademir, sobre essa oportunidade que ele está tendo de poder ir a Brasília fazer esse teste, né? Como é que você também vê essa oportunidade?
Eu fico feliz porque é um sonho, né, que muitos têm. E nós que temos oportunidade, contatos, nós temos que viabilizar que as pessoas possam realizar seus sonhos. Assim como ele, a gente tem outros talentos na nossa equipe. Infelizmente, a região do Nordeste não é uma região muito vistosa para os praticantes do basquete.
Verdade.
Né?
Verdade.
Tem que tentar sorte realmente na região Sudeste, no Sul do país.
Porque o Vitória lançou uma equipe recente, mas não ficou muito tempo. Né?
Isso. Mas tudo que nós podemos fazer aqui para ajudá-los nessa missão, nós vamos fazer.
Que maravilha. Então, quero aproveitar e pedir você para convidar o povo de Ilhéus, os empresários, a contribuírem, né, com o Emerson para essa ida para Brasília.
Então, a gente da associação faz um apelo, né? Já estamos com a campanha nas redes sociais da Vaquinha Online para o Emerson. O Emerson tem feito um trabalho muito bom, não só dentro de quadra como atleta, mas também fora dele, como treinador das equipes sub-16, sub-18.
Bacana.
Levou as equipes à final do Campeonato Baiano. E a gente só precisa de pouco. Né? Um pouco de apoio, um pouco de atenção, com certeza vai fazer muita diferença na vida, não só de Emerson, mas de muitos outros garotos.
Como divulga falando, divulga essa vaquinha online aí, por gentileza. Divulga aí, Emerson.
Então, a Vaquinha Online, ela tá na, no, o link tá lá no, na bio do meu Instagram, que é Emerson Bahia. Então, só colocar aí Emerson Bahia e o link Instagram. Vai estar lá. Só clicar que vai aparecer tudo
no,
certinho.
É só ir no Instagram, Emerson Bahia.
Exato.
Tá? Então, é fácil. Sim, Marcos.
É assim como eu falei com o Emerson, a dificuldade, às vezes, você não encontra na cidade um ginásio adequado, com a quadra adequada. E aí, vocês têm que adaptar treinos, né, em outros lugares. E, Ademir, recentemente teve algum outro atleta que conseguiu ir para um time de ponta?
Nós temos um atleta sub-16, que é o Leonardo, né? A família dele tem buscado essas oportunidades fora do estado. Ele, inclusive, hoje já está integrando a seleção baiana de 3x3 e provavelmente deve integrar também a 5x5. E tem testes marcados para em Santa Catarina. Santa Catarina, Paraná, que é onde a família dele tem parentes lá na localidade.
Que bacana.
É, mas não é todo atleta que está começando que tem essa condição, né? A exemplo do Emerson, precisa dessa ajuda, né?
Verdade.
É. Com certeza.
Olha, o nosso tempo está curto, viu? Eu quero agradecer a sua participação aqui no Jornal do Meio-Dia, Emerson. Desejar boa sorte mesmo para você.
Oi, eu que agradeço.
Quero pedir aqui novamente a você que está nos ouvindo, que quiser contribuir com o Emerson, você empresário, você não empresário, mas que apoia o esporte, quer apoiar um jovem atleta, que tal apoiar o Emerson, né, que está indo aí para Brasília dia 3 de janeiro, o teste é lá dia 6. Repete o número, seu número de telefone, por gentileza, Emerson.
Meu número de telefone é 739-8132-3290.
E lembrando que o Instagram do Emerson é o Emerson Bahia. Lá você encontra a Vaquinha Online e pode contribuir também. Emerson, boa sorte, tá? Deus abençoe, que dê tudo certo, tá? Sucesso mesmo
muito
na carreira.
Muito obrigado. Querendo agradecer aí pela oportunidade que vocês se deram pra gente, tá divulgando a nossa modalidade, né? Que é o basquetebol, e tá ajudando aí, cara, porque isso é muito importante, tá? Obrigadão mesmo.
E Ademir, parabéns aí você, viu? Que também ajuda muito esses jovens aí a trilhar esse caminho do basquetebol.
Reitero aqui a oportunidade, a gente precisa mais dessa visibilidade, e é importante ver que a cada dia que passa, o basquete ele vem atraindo atenção.
Um abraço ao professor Ademir aí, presidente da Liguiliense de Basquete, ao Emerson também, que 2023 comece com novidades num grande time, quem sabe lá.
Isso mesmo. Um abraço para vocês, viu? Boa sorte. Vamos acionar ele novamente, nosso repórter Coutinho Neto. Boa tarde novamente, Coutinho. Quais são as notícias a partir de agora?
Muito obrigado a você, Kátia. Muito obrigado a você, Marcos. Muito obrigado, especial a você que continua sintonizado aqui na Gabriela FM, acompanhando o seu Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço, aguardando o retorno de sua viatura virtual da Gabi, já reabastecida de informações do setor policial. E você, a partir de agora, vai viajar comigo pelos quatro cantos de minha grande e querida Bahia, viatura virtual descendo a BR-101 até o extremo sul baiano. O motociclista Elielson Pereira do Carmo, de 29 anos de idade, ele morreu após ser atropelado na BR-101 a cerca de 11 quilômetros do centro da cidade de Eunápolis. O acidente envolveu, além da moto, um caminhão e uma carreta. Conforme a Polícia Rodoviária Federal, o motociclista seguia em direção a Eunápolis, à frente dos dois veículos, e foi atingido por um deles. Só há, até o momento, a versão do condutor da carreta, já que o motorista do caminhão não foi encontrado no local. O motorista da carreta, identificado como Roberto Enoque, de 63 anos de idade, afirmou que o caminhão freou bruscamente em sua frente, possivelmente quando tentava evitar a colisão com a moto. Eu também freiei, mas bati na traseira do caminhão. Acredito que o caminhão atropelou o motoqueiro e jogou para debaixo de minha carreta. É o mais provável, relatou o motorista da carreta, aí o Roberto Enoque. Com a batida, a carreta conduzida por Enoque foi para fora da pista. Com dores no tórax e muito abalado emocionalmente, Roberto Enoque precisou ser atendido por socorristas do SAMU. O ajudante dele não ficou ferido. Aconteceu um afogamento no extremo sul da Bahia. O afogamento aconteceu na zona rural do distrito de Porto da Mata, no município de Nova Viçosa. A vítima, uma adolescente que teria saído para tomar banho na represa e se afogou Algumas pessoas ainda tentaram salvá-lo, mas não conseguiram. Profissionais do Grupamento de Bombeiros Militares de Teixeira de Freitas atenderam a ocorrência e resgataram o corpo do adolescente Diogo Ribeiro de Oliveira, de 14 anos de idade. O delegado plantonista Manuel Andreeta autorizou a remoção do corpo para o Instituto Médico Legal de Teixeira para exame de necrópsia. Após exames de praxe, o corpo será liberado aos familiares para velório e sepultamento. Outro afogamento em nossa grande Bahia, sendo agora na zona norte do estado. Um homem de 48 anos de idade, cuja identidade não foi divulgada pela Polícia Militar, ele morreu no fim da manhã de ontem, quarta-feira, vítima de afogamento em um açude no povoado do Genipapo, município de Barrocas, no território do Cinzal. De acordo com a Polícia Militar, por volta das 12h30, a guarnição foi informada através de populares que havia uma vítima de afogamento na represa da referida comunidade. Interessante que no sul da Bahia chama de represa, no norte da Bahia chama-se de açude. Olha, violência é sem freio no município de Feira de Santana. Duas mulheres foram assassinadas a tiros na madrugada de hoje, quinta-feira, no bairro Asa Branca. Segundo a Polícia Civil, elas foram identificadas como Valéria Vitória da Silva Santos, de 20 anos, e Ana Cláudia Assis de Oliveira, de 41. Valéria foi atingida na nuca e no peito. Já Ana Cláudia foi alvejada na cabeça e no peito. A autoria e a motivação são desconhecidos. Ainda na cidade da morte, Feira de Santana, mais dois homens foram assassinados. Dois homens foram assassinados em Feira de Santana na noite de ontem, quarta-feira. Um deles, o Alqui de Souza Santos, 58 anos, morreu na carroceria de uma caminhonete em frente à policlínica do distrito de Humildes, enquanto era socorrido por populares para a referida unidade de saúde. Ele foi baleado na cabeça, abdômen e braço na BR-101 em Humildes, que é distrito de Feira de Santana. Não há informações sobre o autor do crime e o motivo. Já por volta das 20 horas, um homem foi morto a pedradas na cabeça. O crime aconteceu no centro da cidade, ao lado da estação rodoviária de Feira. Ele foi identificado como Márcio de Jesus Miranda. Não há, até o momento, outras informações sobre este caso de violência em Feira de Santana. Muito bem, Marcos e Kátia, você do Jornal do Meio Dia. Terminamos por aqui esta edição do dia 22 de dezembro, nesta quinta-feira, aqui no seu Jornal do Meio Dia, na Gabriela FM. Teremos um recesso, não é, Kátia e Marcos? E retornaremos apenas no dia 9 de janeiro com a sua viatura virtual bastante incrementada, com muitas novidades aqui no seu rádio, se assim Deus permitir. Desejo a todos os companheiros da Gabriela FM um excelente Natal, um excelente Ano Novo, a toda a minha família, idem aos meus amigos, colegas de trabalho, clientes do nosso escritório Coutinho, também a todos vocês, boas festas e feliz Ano Novo. Espero estar de retorno com saúde, com paz, com tranquilidade, ao lado de todos, para daqui podermos fazer o que a gente mais gosta, que é fazer rádio aqui na Gabriela FM. A todos, uma boa tarde e até o dia 9 de janeiro, mas o seu Jornal do Meio Dia continua com a informação que você precisa na hora do almoço, com Kátia Gomes, a Mamãe Noel, e o nosso Papai Noel sem barriga, Marcos Bezerra.
Eu não aguento com o Coutinho Neto, não, gente.
E sem presentes, né?
Sem presentes, mamãe não. Sem presentes, Coutinho. Boa tarde, Coutinho. Obrigada. Um abraço pra você. Feliz Natal. É pra você, pra sua família. Feliz Ano Novo. Com fé em Deus, você retorna dia 9 de janeiro junto conosco aqui no Jornal do Meio Dia, depois do recesso. Mas a gente se vê hoje pessoalmente mais tarde, né, Coutinho? Um abraço. Bem, rapidamente aqui a última notícia. Olha, o Congresso Nacional promulgou ontem à noite a proposta de emenda constitucional PEC do estouro, que autoriza o governo federal a estourar o teto de gastos para cumprir promessas de campanha em 2023. Eita, o ato legislativo foi oficializado depois que o Senado Federal aprovou em segundo turno o texto da proposta por 63 votos a 11. Então a PEC mantém o valor de expansão do teto de gastos em 145 bilhões de reais. Bi, viu? O prazo de vigência desta regra extraordinária, porém, foi reduzido de 2 para 1 ano. Então, né, na Bahia, nós temos a lista aqui dos deputados, né, que votaram, mas a correria tá grande aqui, não dá pra gente divulgar, tá? Mas tem deputado do PSC, PSDB, PT, PCdoB, PSD, PV, União Brasil, né, PP, PDT, PL e assim, cadê? E só um do PL, João Bacelar, né? E os demais, tudo União Brasil, PP, PSB, Avante, Podemos, PSD, MDB e PT, né? Então tá aí, só você pesquisar, tá bom? Bem, a gente encerra aqui então a edição desta quinta-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 22 de dezembro, agradecendo a sua audiência, querido ouvinte, agradecendo essa audiência de todo o ano de 2022. Muito obrigada pela companhia, tá? Sempre participando também aqui no Jornal do Meio-Dia conosco. Obrigada por todo esse carinho, pelas mensagens que vocês enviam, tá bom? Muito, muito obrigada mesmo. O Jornal do Meio-Dia vai fazer um recesso nesse final de ano. Dia 9 de janeiro está de volta, tá bom? Com muitas informações para vocês. E eu quero desejar um feliz Natal de muito amor, união, paz, tranquilidade e que 2023 seja um ano abençoado para cada um de vocês, tá bom? Um abraço a todos, desejo mesmo a você, Marcos, um abraço a você também, boa tarde. Eu te dou feliz Natal novamente mais tarde.
Isso.
Né? Mais um abraço a todos, boa tarde. E o Jornal do Meio-Dia é um oferecimento dos supermercados Meira, qualidade, variedade e preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. Super Moda e Omara Calçados, juntas ali na rua Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, onde você encontra um crediário em 10 vezes ou faz suas compras e parcela em 12 vezes sem juros no cartão de crédito. E Rede UniFTC, venha de nota ENEM ou vestibular na UniFTC, inscrições abertas. Marcos, boa tarde para você, boa tarde a todos, Feliz Natal. E nós estaremos de volta aqui nesta sintonia dia 9 de janeiro.
Isso aí. Excelentes festas aí para você, Katia Gomes, para você ouvinte do Jornal do Meio-Dia. Excelente início de novo ano de 2023, está perto, viu? E para você também que acompanhou o jornal, daqui a pouquinho tem o Pagode Brasil com Suzy Luiz.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.